Perguntas Proibidas.
Bem-vindos à segunda parte do Perguntas Proibidas de hoje, dedicado à cidadania e à qualidade de vida. Temos connosco o Manuel, o investigador Manuel Gomes e a doutora Alexandra Azevedo. Num caso, cidades, no outro caso, MP, cidadania e ambiente. Alexandra Azevedo, tínhamos ficado com a nossa conversa nesta questão dos resíduos. Eu sei que isto teve já uma, e está a ter uma evolução.
Sim.
Explicar para sabermos melhor o que é que se vai passar aqui na região de Lisboa e Oeste.
Exatamente. Ora, foi constituída uma empresa, uma concessionária para a gestão dos resíduos na região Oeste, a Resi Oeste. Entretanto, por razões várias, a situação no aterro sanitário do Oeste foi-se complicando, as tarifas foram aumentando, tiveram que ser feitas melhorias para o seu funcionamento, enfim, minimamente regular. E entretanto, a Associação de Municípios do Oeste começou a estudar alternativas que contemplariam o tratamento mecânico e biológico, que era aquilo que nós sempre dissemos, desde quando surgimos, em 99, uma nova solução técnica que previsse o tratamento prévio dos resíduos antes de eles serem depositados no aterro. E já existiam, na época, em funcionamento algumas unidades em Portugal. E já estão, neste momento, entretanto, mais unidades dessas. O que é que acontece, entretanto? Surge uma proposta de fusão com a Valor Sul. A Valor Sul já é o maior sistema de gestão de resíduos do país. Gera uma das incineradoras. A outra é na Lipor, para a área metropolitana do Porto. E dessa fusão... a proposta para a fusão resulta apenas no somatório das infraestruturas já existentes, ou seja, não vamos alterar significativamente o destino final dos nossos resíduos, tanto que na proposta que foi apresentada aos municípios do Oeste, prevê-se, por exemplo, que para 2018 apenas 20% dos resíduos sejam reciclados. 80% irão ou diretamente para aterro ou então para incineração, que embora se fale eufemisticamente de valorização energética, o que é certo é que essa valorização energética só se poderia aplicar caso os resíduos não tivessem outro aproveitamento. Portanto, não faz sentido estar a desviar para incineração resíduos que podem ser reciclados. E, portanto, esse foi logo um dos grandes motivos que levou a uma contestação nossa, que, entretanto, se uniu a outras vozes descontentes com esse processo, que foi concretamente a Quercus, uma associação de âmbito nacional, muito conhecida, e também uma associação local que acompanhou o processo da incineradora em São João da Talha, que é a ADAL, a Associação para o Desenvolvimento de Ambiente, para a Defesa do Ambiente de Loures.
E o que propõe, portanto?
O que nós propunhamos era realmente que se aproveitasse a fusão, então, já que vai haver, ou que não se fizesse a fusão, se os pressupostos se mantivessem, ou então aproveitar a fusão para então haver uma nova capacidade financeira para fazer esses investimentos. Isto porque, pois há aqui muitas questões que são ocultadas e tivemos conhecimento de pressupostos que foram apresentados aos municípios do lado da Valor Sul que são desconhecidos do lado do Oeste. Como, por exemplo, a instalação de uma quarta linha de incineração, ou seja, queimar mais, e para isso o prazo de concessão teria que aumentar para 2039 em vez dos 2025. Ora, temos aqui muitos anos para entrarmos nesta linha insustentável, que nós consideramos insustentável para os resíduos.
E o movimento continua, portanto, nesta luta de...
Sim, foi constituída uma plataforma, a Plataforma Ambiental da Oposição à Fusão.
De informação, portanto, formação da opinião.
Sem dúvida, sem dúvida.
Para que as pessoas também intervenham nesta questão.
Tem sido imensos os apelos.
Não ligamos muito, porque a pessoa normalmente põe as coisas no caixote e depois não vê o que é que acontece aquilo e o mal
exatamente,
que traz
à
quantidade que se está hoje a produzir. Claro. Mas a questão da qualidade de vida não se prende só com os resíduos.
Claro.
É uma realidade muito mais complexa, não é assim, Manuel?
É, com certeza, porque estamos apenas a falar de um dos fatores ou de uma das componentes ambientais. E, de facto, as componentes ambientais e que neste momento estamos a falar de uma questão local, mas estas questões são muito mais alargadas e são muito mais abrangentes. Claro. Portanto, um problema dos resíduos numa região não afetam apenas aquela região. Eu dou o exemplo do seguinte. Quando nós temos conhecimento que no Haiti, por exemplo, morrem 260 mil pessoas, e ouvimos isso num telejornal, enquanto estamos sentados num sofá, diz-nos se calhar muito pouco, ou a alguns dirá muito pouco. Quando morrem 50 pessoas na Madeira, diz-nos muito. E o número, há de facto aqui uma diferença de números muito grande. O que é que isto significa? Que significa que as pessoas muitas vezes se preocupam muito mais com o que lhes está perto e não com o que é geral. E esta é, tem que haver uma mudança também nas mentalidades a este nível. É que um problema hoje não é um problema daquele sítio, é um problema global. Porque nós encontramos numa aldeia global e tudo o que afeta o nosso vizinho afeta-nos necessariamente a nós. E quando falamos de questões ambientais, falamos de questões que se interligam e têm a ver com a saúde. Eu lembro-me quando foi a questão do ozono, em que a simples utilização de um spray, portanto, que emitia, de facto, gases que faziam com que houvesse a destruição daquela camada que nos protegia, naturalmente que o número de cancros da pele, por exemplo, aumentou. Não é? Se nós vivemos numa zona mais poluída, as consequências para a saúde, portanto, podem ser graves. E muitas vezes não sabemos quais são as consequências imediatas e às vezes são a médio e longo prazo. E, portanto, estas questões da saúde, do consumo, do ambiente, portanto, estão de facto interligadas e temos que tomar consciência disso. E, portanto, e também em termos da questão da escala. Eu gostaria de dizer também aqui o seguinte, que é o ambiente, a Terra, tem todo o tempo do mundo. A questão do ambiente é uma questão que está a afetar neste momento as populações humanas. E a maior parte das pessoas só se preocupa com o ambiente porque tem consequências, de facto, ao nível da sua saúde e ao nível da sua qualidade de vida. Portanto, naturalmente, que à medida que há maior poluição, diminui a qualidade de vida. E, portanto, à medida que há maiores problemas sociais, há menor qualidade de vida. E, portanto, estas questões têm que ser vistas hoje de uma forma interligada. E, portanto, quando nós dizemos hoje que vivemos numa aldeia global e quando nós dizemos que é preciso haver uma mudança, e as crises económicas últimas mostram-nos, de facto, que é preciso haver uma mudança na nossa forma de consumir, na nossa forma de gastar dinheiro, na nossa forma de nos relacionarmos com o ambiente e com os outros, nós temos que pensar também no seguinte, como é que eu individualmente estou disposto a participar dessa mudança?
Aí a finalidade, quero especificar um pouco mais, então, a finalidade das cidades na sua atuação.
Naturalmente. A Associação Cidades tem uma finalidade principal, embora, portanto, depois possa ter, tem muitos objetivos, enfim, mais particulares, mas tem uma finalidade fundamental, que é contribuir para que nesta sociedade se faça a integração da educação para o desenvolvimento sustentável em todas as formas de formação e educação. O que é que isso significa? Significa que num contexto de educação ao longo da vida e de formação ao longo da vida, as questões do ambiente, as questões económicas e as questões sociais devem ser refletidas em todo, de facto, o processo de ensino-aprendizagem.
Ou seja, a educação de base, a partir de uma educação de base do ser humano, não é?
Com certeza. Estamos a falar de educação para o desenvolvimento sustentável.
Exatamente.
Esta educação para o desenvolvimento sustentável...
O que é que se pode fazer, o que é que cidades também pretende?
No concreto, vamos...
O que é isto, a educação para um desenvolvimento sustentável?
A educação para o desenvolvimento sustentável é, em primeiro lugar, um desafio. É um desafio que tem que a sociedade tem que assumir. É um desafio que a educação do século XXI tem de assumir.
Em concreto?
É uma educação integrada, que envolve as questões do ambiente, que envolve as questões da economia, que envolve as questões sociais. É uma educação que tem que utilizar novos, tem que utilizar, recorrer aos novos meios de informação e comunicação, por exemplo, aquilo que vulgarmente se chama as TIC, as tecnologias de informação e comunicação, tem que recorrer a novas pedagogias, tem que produzir materiais, portanto, que motivem as pessoas para. E no fundo, é uma educação para a intervenção, é uma educação para a cidadania. É uma educação de qualidade e, portanto, que tem que ter em conta, de facto, a resolução dos problemas ao nível ambiental e com as pessoas, envolvendo as pessoas, envolvendo as comunidades, mas nunca esquecer, de facto, isto que é fundamental. Portanto, tem a ver com as questões ambientais, sim, mas também com as questões da sociedade em termos de economia e em termos sociais. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de fazer enquanto associação é, de facto, contribuir, fazer parcerias, contribuir com materiais, contribuir com formação, participar com organizações não governamentais, com outras de desenvolvimento ou de ambiente ou outras, e ao mesmo tempo também, se for possível, contribuir com aqueles que têm a maior responsabilidade na educação e, neste caso, com o Ministério do Ambiente e com o Ministério da Educação, que têm uma responsabilidade acrescida e uma responsabilidade principal no contexto da educação para o desenvolvimento sustentável.
Eu sei que a Alexandra tem uma iniciativa, a sua associação que preside, o movimento, dentro do seu âmbito, um encontro, um dia para, digamos, de aprendizagem, como é que aparece a farinha, não é?
Uhum.
Como é que se faz o pão?
Uhum.
E de uma forma tradicional, aproveitando todas as propriedades do grão, dos,
é? Exatamente.
E o sabor também, uhum, que é muito importante quando se fala de alimentação.
Pois, começo por dizer que concordo inteiramente com o que foi dito, uhum, aqui pelo Manuel. De facto, embora possa haver questões que nós temos que abordar no seu enquadramento um bocado específico, como eu aqui referi em relação, uhum, aos resíduos.
Claro.
No entanto, claro, isto está tudo ligado e até uma boa solução ambiental também, por exemplo, ao promovermos o tratamento mecânico e biológico, estaríamos, por exemplo, a aumentar a criação de emprego. Isso tem, claro, nítidas vantagens. Alargando as nossas atividades, nós começámos a falar da alimentação.
Desculpa, Alexandra, para além do ciclo de cinema que já foi. Portanto, que já fizeram
e
sobre a alimentação
mais.
E haverá mais. Temos aí, esperamos, algumas boas surpresas. Espero que uma delas aqui em Lisboa. Sobre a alimentação, agricultura e transgénicos. Isto depois já vamos aos ecojantares, no, uhum, fundo, que também já organizou, com
sim,
o célebre pão de bolota,
sim,
não é?
Sim.
Entre outras coisas.
Sim.
Eu gostava agora que nos falasse
sobre a alimentação. Então, vem um bocado na sequência da nossa procura de alternativas aos transgénicos.
Uhum.
E nós temos, podemos, assim, de uma forma simplista, pôr de um lado transgénicos e industrialização da alimentação. Uhum. E do outro lado, então, as alternativas que vai buscar muito ao bom que nós tínhamos. Portanto, uhum, o facto de nós queremos sempre evoluir, muitas vezes nós não estamos a evoluir, estamos a regredir. E na questão da alimentação, temos muitos dados que nos dão a noção que perdemos muitas coisas. E agora é curioso verificar a procura que as pessoas estão a ter pelo aquilo que era tradicional, até para sabermos o que é que estamos a perder e o que é que ainda podemos a tempo de recuperar e o que é recuperável. Daí ter surgido esta nossa iniciativa. Vai ser a primeira oficina de formação de fabrico tradicional de pão. Isto também tem a ver um bocado com o que tem sido o meu percurso como consumidora. Eu há cerca de 4 anos deixei de comprar pão. Compro a farinha no moleiro da minha terra e foi curioso assim. Já viu o senhor Zé Moleiro? Foi preciso estes anos todos para eu vir bater à sua porta, estava aqui ao meu lado, quer dizer, e é curioso como foi preciso eu pesquisar tanto, falar com a ABC para me aperceber da riqueza que tinha ali ao pé da porta. E, portanto, temos ainda algumas variedades de trigo tradicionais que são cultivadas, que são moídos em modo pedra, porque é a única forma de conseguirmos garantir a maior qualidade nutricional dessa farinha. E então, juntando a paisagem idílica da Serra de Montes Junto, no moinho que foi reconstruído, vamos fazer essa oficina. Bom. Juntando estes saberes todos e vamos lá fazer no dia 18 de Abril.
Nesta saúde alimentar e educação de consumo também que a cidade se dedica. Porque a globalização teve isto, quer dizer, é um paradoxo que as pessoas aperceberam-se que estavam muito longe de coisas que afinal estavam perto da sua,
exatamente,
porta e que eram boas. E para além disso, temos hoje em dia o problema da despesa no transporte de grandes distâncias, com a carestia dos combustíveis e, portanto, aquilo que for produzido mais próximo, sobretudo a alimentação, que é uma coisa diária, é muito importante. E se aliarmos a isso, a proximidade com a qualidade, o sabor, portanto, os nutrientes, é o ideal.
Uhum.
Claro que deve haver sempre a liberdade de escolha, claro, consumidora, que acaba por optar. Mas é bom e que se faça este trabalho para que as pessoas estejam informadas que têm alternativas e depois escolham.
Claro. É? É, eu gostaria então de acrescentar nesse sentido que antigamente, ou que há uns tempos, ou há relativamente pouco tempo, há 10 anos, falava-se essencialmente na distância que as pessoas que viviam nas cidades estavam do produto em si e da produção dos bens de primeira necessidade. A questão é que hoje todos nos afastamos, mesmo no meio rural. Exatamente. Muitas vezes as pessoas do meio rural, e felizmente por um lado, que têm acesso a tudo o que têm as cidades e vão ao mesmo supermercado e compram as mesmas coisas que vêm do outro lado do Atlântico, quando há uns anos atrás, por razões de dificuldade de mobilidade, de facto as pessoas estavam mais próximas dos seus produtos. E a tentativa hoje, e estes movimentos que tentam contrariar, de facto, o consumo em massa, tem a ver com o facto de motivarmos novamente as pessoas para consumirem aquilo que está próximo delas, que não é necessário sofrer transporte e que as pessoas veem crescer. E, portanto, sabem, de facto, como é que as coisas crescem. Nós vamos tentar, e para falar um pouquinho também naquilo que a Associação vai fazer, nós vamos ter um encontro internacional em setembro para comemorar o primeiro ano da Associação e é a nossa intenção termos um painel dedicado, de facto, a estas questões e dedicado ao consumo sustentável.
Muito bem. Não, acrescentando que nós, no EDP, temos o nosso presidente do Conselho de Curadores, o arquiteto Ribeiro Teles, e que várias vezes já nos tem relembrado o que é que se faz num dos países mais desenvolvidos do mundo, numa das cidades mais desenvolvidas do mundo, que é Berlim, que tem as células hortas, não é? Uhum. Citadinas. Ou seja, espaços de horta que entram pela cidade dentro.
Claro.
Portanto, há um exemplo que isto não é apenas para quem está, ou quem seja mais pobre, ou menos desenvolvido. Não, isto é uma solução ideal para muitas pessoas em qualquer sítio que estejam do mundo, não é? Ou seja, a proximidade daquilo que consomem, não só pela frescura, claro, como também pelo preço que vão cada vez, a tendência será essa.
Para além de que contribui para a biodiversidade, porque estes espaços, esta importância dos jardins, aquilo que os ingleses dizem, o back gardens, portanto, são extremamente importantes.
Nós tínhamos muito, não é? Até em Lisboa havia muitos prédios que tinham umas hortas por trás, uns quintais.
Agora temos-las junto às autoestradas.
É onde as pessoas encontram uma certa tranquilidade, curiosamente, ao lado da autoestrada, porque os carros não param, portanto não.
Não sei qual será a qualidade daqueles produtos, mas
pois,
essa é outra questão.
Não, sem dúvida que temos.
Não tem outros espaços, infelizmente. Contanto, se calhar havia boas hipóteses de haver um novo ordenamento do território nas cidades para permitir que as pessoas tivessem o seu espaço, não é?
Claro. Sim, as hortas
e não tivessem empurradas para os taludes das estradas, que realmente fazem impressão.
As hortas comunitárias e nas cidades, isso é possível, em que a pessoa pode chegar lá e inscrever-se e é responsável por aquele talhão e por aquilo que ali planta, que pode ser para seu consumo ou para venda e consumo. Não é?
Para além de que é muito saudável as pessoas colocarem as mãos na terra, não é?
Sem dúvida.
Sujarem as mãos na terra. Porque hoje, quando nós brincamos às vezes e dizemos que as crianças da cidade não sabem como é que o frango que nasce do ovo ou que a azeitona vem da oliveira, isso é verdade. Isso é verdade. Criou-se uma sociedade em que as pessoas não sabem qual é a origem daquilo que consomem. E, portanto, é preciso também contribuir para que haja uma sensibilização no sentido das pessoas tomarem consciência de onde vem aquilo que consomem.
Mas de uma forma prática, realmente, porque as quintas pedagógicas são importantes, mas fica-se um bocado no lirismo. E as coisas têm que ser no concreto, penso eu.
Sim,
acho que era muito interessante. As hortas escolares, por exemplo,
para
produzir
facto,
parte dos alimentos que são servidos no bar ou na cantina. Isso era.
Mas mesmo
era
que assim não seja, mesmo que não seja.
Mesmo que não fosse, mas
há,
se fosse,
de facto, todo um processo
aí
de ligação da criança ao crescimento e ao desenvolvimento do produto que vem, de facto, da terra.
E essas coisas são ótimas para aquele desenvolvimento sustentável e local. Ou seja, para que todas aquelas empresas, não é, que funcionam, por exemplo, à volta, porque é que se vai comprar o pão a um fornecedor de 15 km de distância, se tem ali uma fábrica de pão a 300 metros, a 500 metros, e porque é que se vai comprar alfaces que vêm de Espanha, se tiver ali em Belas, ou não sei onde, um produtor que até coloca ali na escola de Belas. Eu estou a dar um exemplo, ou seja, há zonas em que têm esta facilidade de produtores locais, não é?
Claro.
ou empresários locais, porque a maior parte dos portugueses são, são pequenas empresas, portanto, são empresas familiares. Não é?
Até porque o desenvolvimento sustentável, penso eu, que uma das vertentes do desenvolvimento sustentável é exatamente aquilo que se passa no local.
É.
Porque, quer dizer, haver uma década da educação para o desenvolvimento sustentável proposta pela Organização das Nações Unidas. E, neste momento, portanto, a ser coordenada e dinamizada pela Unesco. É muito importante, mas está no papel.
Claro.
Não é? Termos, de facto, uma estratégia de educação para o desenvolvimento sustentável, como existe, ao nível do Conselho Económico para a Europa, no contexto da década. É importante, mas está no papel. Termos um plano regional ou um plano nacional, mas está no papel. De facto, a ação depois, no concreto, é ao nível das comunidades. E aí é que o desenvolvimento sustentável se faz e aí é que há, de facto, essas implicações da educação para o desenvolvimento sustentável. É a ação. Portanto, digamos que temos a teoria e temos a prática, temos o global e temos o local e, portanto, temos o teórico e temos a ação. E a ação é, de facto, ao nível das comunidades. Daí a importância de associações como a que vem representar aqui a Alexandra Azevedo.
Yes.
São extremamente importantes.
Sim, eu diria mais, aliás, é uma boa forma de nós avaliarmos se estamos perto ou longe da sustentabilidade, precisamente pela prática que se faz ao nível das autarquias, das escolas, as refeições escolares, realmente isso era uma conversa muito interessante.
Claro.
Precisamente com estas questões concretas. O uso de papel reciclado, porque é caro e então quase ninguém usa. Há uma série de situações. A água que é servida nas garrafinhas pequenas, pronto, isso também é outra questão.
Isso
que
são
poderia ser
que se
uma
não é?
Forma de
são
reduzir a produção de resíduos, seria evitar a água a servida assim, nesses eventos, por exemplo. Enfim, há uma série de pequenos...
São pequenos, grandes passos.
Pequenos, grandes passos.
E não nos podemos esquecer que a educação se faz de uma forma lenta. A sociedade muda muito depressa, muito rapidamente, mas a educação não.
Uhum.
E, portanto, todos temos que contribuir, de facto, para que haja um contributo para o enriquecimento e para a qualidade desta educação do século XXI, que tem que, de alguma forma, mudar alguns dos seus objetivos, porque, de facto, tem que responder a uma sociedade galopante, que com umas mudanças tecnológicas e a todos os níveis, que a educação não acompanha tão rapidamente. E ainda bem, não é? Provavelmente.
Pois,
porque gere-se numa outra dimensão.
Claro,
mais profunda, não é?
Com certeza.
Temos esta questão das... pela primeira vez que há registro na história da humanidade, mais de metade da população mundial está urbanizada em cidades, grandes cidades. Não é? E, em pleno ano...
Mas não são sócios da Associação Cidades ainda. Não é? Passa publicidade, mas claro. Podem associar-se através do nosso site cidades, www.cidades.com/2As+E que é a sigla de Centro de Informação, Divulgação e Ação para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Esperamos muitos associados porque queremos crescer e, portanto, crescendo...
Isto em todo o país.
Naturalmente, portanto, somos uma associação, portanto, nacional, de âmbito nacional, e daí temos já algumas parcerias, por exemplo, com Aveiro, e estamos a negociar algumas parcerias, por exemplo, com a Câmara de Aveiro, e portanto,
estão
a negociar.
No bom caminho.
Estamos a crescer.
Estão a crescer,
estamos,
claro,
então, somos
é
uma associação jovem, não é?
É
com muitas ideias, mas no terreno
e
ainda,
dinâmica,
de facto, e muita dinâmica, muita vontade, pessoas com muito valor...
Braços abertos para acolher
com certeza
realmente...
Sim, dentro da nossa disponibilidade em termos de recursos humanos,
claro.
Porque esta é a nossa responsabilidade social e não é o nosso trabalho.
Esta é a melhor maneira, portanto, de contactar cidades.
É, com certeza, através do site.
Do site.
É,
sim, e do MPI, que já agora por extenso, claro, Movimento para a Informação para a Cidadania e Ambiente.
Estamos a aproximar o final do programa, é bom ficar no registro.
Também os desejos são os mesmos, não é? Nós queremos sempre crescer, não por nós mesmos, mas pela sociedade e pela importância que isso terá, pela consciência que isso poderá revelar, as pessoas quererem associar-se a alguma coisa é que é um importante, e no nosso caso também poderão fazê-lo através do nosso site, que simplesmente basta colocar mpica.info, as iniciais do nosso nome. MPI, C de Cidadania, A de Ambiente, .info.
Info, muito bem. Resta-me agradecer a vossa presença hoje no nosso Perguntas Proibidas. Foi um gosto tê-los connosco. Estamos em pleno ano mundial da biodiversidade.
associado ao ano da década dedicado aos sítios do património da humanidade como lugares de aprendizagem.
Muito bem.
E a associação tem algumas ações de formação neste âmbito que podem ser também visitadas no nosso site. Portanto, temos ações de formação preparadas para professores e não só, também para outros públicos, em que vamos trabalhar este tema.
Muito bem. Resta-me desejar felicidades a ambos, ao Presidente da Cidades, Manuel Gomes, e à Presidente do MPI Cidadania e Ambiente, Doutora Alexandra Azevedo. Obrigado. Boa tarde.
Obrigado.
Obrigado.